ele tem uma verba de desenvolvimento do FSA através desse edital, tem o edital de produção do Funcultura e tem o edital de distribuição da LPG Pernambuco, que eu acho que é super importante a gente falar dessas políticas públicas, porque sem elas não é possível fazer cinema. E as pessoas precisam entender que política pública para cinema acontece nos Estados Unidos, na Coreia, em qualquer lugar do mundo, né? Então elas são super importantes e aqui no Brasil, sobretudo, para a gente ter a nossa identidade na tela. É, eu acho que o que eu mais aprendi com eles nessa convivência e que eu continuo deslumbrada, porque há uma semana atrás a gente foi lá e fez uma exibição. A cidade não tem cinema, né? 13 mil habitantes, é uma cidade pequena e tal. E aí a gente levou uma grande tela, a gente levou som, projetou tudo. E fez numa quadra coberta. Foram 600 pessoas se assistir na tela, assim, foi muito legal a exibição. Emocionante para mim. É, todas as exibições são importantes, mas essa, sem dúvida, foi a mais importante. E justo nesse dia também aconteceram várias coisas que também me chamaram a atenção, e onde a magia permanece o tempo todo, assim, onde é inacreditável, assim, que as coisas vão acontecendo, mas tudo para mim me soa como um grande sonho mesmo, de fato. É, por isso que tem essa citação inicial, né, de Calderón de la Barca, de Wallis Salomão. É, inclusive, essa frase que é dita no início do filme, do Ali, era uma frase que eu tinha impressa na janela durante a pandemia. Eu morava num lugar aqui na Rua da Aurora, no Recife, em que eu via o Rio Capibaribe, assim. E aquilo era muito legal para mim, porque eu via a maré subir, descer e tal, e isso trazia movimento, mas tinha lá, sem essa de que o sonho acabou, a vida é sonho. Que era para, enfim, foi um período muito difícil para todo mundo, né? Muito traumático, assim. De muitas mortes e tal. Então, as inspirações de Buenos Aires está aí, saiu. O filme super para cima, né? Eu acho que ele dá uma alegriazinha, sai todo mundo muito leve, pelo menos esse é o relato que eu escuto, todo mundo muito leve da sala de cinema.
Não, com certeza. E você acabou respondendo algumas questões que eu queria levantar. Uma, eu ia perguntar se você mantém alguma conexão com as cidades que você documenta, né? Teve um trabalho seu anterior no Ceará também, e aí você trouxe que levou uma exibição para lá, que é muito legal de saber também. É, e ia falar também sobre a necessidade de ter tempo e recursos para fazer um trabalho extenso e profundo, porque uma cidade tão pequena, que eu tenho certeza que todo mundo se conhece, você não pode chegar lá com uma equipe de filmagem, colocar a câmera na privacidade das pessoas, fazer essa invasão, vão sair só imagens lindas, assim, em 3 dias de filmagem, todo mundo vai ficar feliz e você vai embora, né? Você tem, imagino como deve ser o trabalho ali para você articular, o que você vai fazer, né? Documentar de fato a vida daquelas pessoas.
É, eu costumo dizer que, assim, não há certo nem errado, né? Existem várias formas de se fazer documentário. O grande nome que a gente tem no cinema brasileiro é Eduardo Coutinho. E o método de Eduardo Coutinho era mandar uma equipe de pesquisa na frente, levantar os personagens, e o Coutinho, ele só tinha contato com os personagens naquela 1 hora, 2 horas de entrevista, nem antes nem depois. E os filmes são incríveis e geniais, assim. Mas eu preciso do vínculo. O vínculo me faz bem, o vínculo é algo estruturante para mim no fazer cinema. E o vínculo, sobretudo, com os personagens mesmo. Então, sim, foram sempre considerados amigos. Muitas vezes eu fui para a cidade e não filmei nada, mas voltava super alimentada e com a cabeça cheia de ideias e tal. E continuo falando com eles, assim, pelo WhatsApp sempre. E eu acho que isso é uma prática que também se repete em outros filmes. Acho que desde o primeiro filme, assim, há 23 anos atrás, acho que é uma forma de fazer. Tem um exemplo que eu sempre dou também para as pessoas, é que, assim, eu acho que é muito possível da gente conversar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui agora através de uma tela, e é possível conversar com uma pessoa através de uma janela. E nós vamos ver as pessoas emolduradas, vamos bater um papo maravilhoso e tal, mas se a gente está na presença, também é possível abrir a porta e enxergar essa pessoa por inteiro. E essa pessoa também vai nos enxergar por inteiro, assim. Então, existe sim um custo emocional, porque é uma troca, né, sobretudo, mas eu acho que eu recebo muito, sabe, dessa troca e tento colocar na tela. E esse ar amador dessa cidade, né, de uma cidade que tenta ser parecida com a outra, que eu acho até questionável, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque eu fico pensando até, sabe, Nadédia, que assim, a Buenos Aires pernambucana, ela não quer ser igual a Buenos Aires argentina. Eu acho que ela se apropria de algumas alegorias, de alguns elementos e brinca com isso, sabe? Como o time de futebol do Boca, né? Como o Clube Boca, o Maradona e tal. Mas eu acho que ela quer construir um outro lugar, que nem é nenhuma nem outra, assim. Pelo menos é isso que a gente tenta mostrar no filme. Mas é bem por aí, assim. É um filme muito leve, mas que dá para a gente fazer discussões profundas sobre identidade, né?
Queria te ouvir também sobre um elemento que me pareceu muito basilar nessa sua construção da parte fantástica, da fábula, da magia que tem ali, que é o Maracatu Estrela Dourada.
Sim. Bom, o maracatu, para mim, era fundamental que ele entrasse no filme porque ele é um ponto de resistência muito forte cultural. Eu não queria que as pessoas... Acontecem algumas matérias durante a Copa, né? Essa cidade está acostumada a receber jornalistas e veículos durante a Copa do Mundo. E aí, sempre se passa a impressão de que há ali um grupo gigantesco, uma cidade inteira torcendo pela Argentina. Quando, na verdade, existe ali uma resistência cultural fortíssima, né? Que é a identidade da cidade. Então, o Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires, ele é campeão, assim, várias vezes no Carnaval Pernambucano. Ele é fortíssimo, ele tem um mestre genial, que é o mestre Barachinha, que no filme fez uma loa comparando as duas cidades, né? Então, para mim, era inegociável. O Maracatu, ele tem que estar no filme, assim, de qualquer maneira.
Não, é maravilhoso, assim, é a magia ali na tela, né? É lindo, e para quem gosta de festa popular e não conhece essa em específico, mas gosta de repente do carnaval, do Bumba Meu Boi ou do Boi Bumbá, enfim, vai gostar de conhecer também, tenho certeza. E queria te ouvir um pouco também sobre a narradora desse filme, né? E essa figura da professora de espanhol e aquilo que ela representa. Nessa conexão, né, entre as Buenos Aires.
Vitória é uma moradora de lá que participou de um programa do governo estadual há anos atrás que se chamava Ganha o Mundo. É um programa que eu acho que já mudou de nome, não sei se ainda permanece, mas proporcionava para jovens de 16 anos fazerem intercâmbio, jovens de escola pública. E Vitória foi para o Chile e quando voltou, ela voltou com essa ideia de devolver para a cidade, o aprendizado dela, e aí ela anunciou e tal, mas não houve interesse. Foram três pessoas e não durou um mês. Assim como aquela cena da empanada também, de duas pessoas fazendo empanada e no final das contas ninguém compra, né? Só quem compra é o argentino, é uma família que torce pela Argentina, mas ninguém quer empanada. Foi um dono de uma padaria que me relatou. Então as cenas, elas são criadas, algumas cenas são encenadas e elas são criadas a partir de relatos da pesquisa, né? A equipe era muito pequenininha. Éramos seis só. E a gente andava com equipamento pequeno, mas a cidade toda já sabia que a gente estava lá. Eu me lembro que quando a gente chegou, a gente foi avisar a prefeitura, né, da nossa presença e permanência por aquele lugar ali por 10 dias e tal. E eu me lembro que o prefeito, na época, ele não é mais o prefeito, mas na época ele falou assim: ah, volte daqui a 2 meses. Porque a cidade está cheia de obra, eu queria mostrar a cidade bonita. Eu falei, não posso parar a FIFA. Eu preciso filmar aqui durante a Copa, não posso dizer, olha, segura a Copa aí por 2 meses e tal. Mas a cidade, assim, ela comprou a ideia de estar no filme o tempo inteiro. E eu acho que por isso que a gente conseguiu se ramificar tanto e trazer essa ideia de um personagem que que é um coletivo, né? Não é um único, assim. E eu fico achando também que, assim, falando sobre as pessoas que participaram do filme, dois personagens para mim trazem a gente para a realidade, que é o Seu Souza, que é o coveiro, né? Que eu acho que ele traz essa a presença dele, faz a gente pensar na finitude, só a ideia de finitude é que faz com que a gente possa sonhar e se sentir estimulado a sonhar, né? Porque aí a gente quer realizar enquanto nós estamos aqui, né, vivendo. Então, ele tem uma simplicidade, né, assim, de falar das coisas e tal. E o Catita, que é o cortador de cana, que traz, apesar de uma vida duríssima, mas traz uma liberdade de escolha, né, do próprio time, da seleção, que ele escolhe torcer porque gosta da camisa e tal. E também, na hora que ele diz que durante o carnaval ele não trabalha para ninguém, ele vai viver o maracatu intensamente, né?
É lindo. Tuca, tenho 30 segundinhos, mas para quem tá
Bom.
curioso, como a gente faz para assistir, né? Que agora o pessoal quer ver.
Então, nesse momento a gente está em cartaz em Porto Alegre. Eu estou até com a filhinha aqui em Porto Alegre, João Pessoa, Brasília, Salvador, em duas salas. Em Afogados da Ingazeira, que é no Pajeú, Pernambucano. E também a gente está em Recife, em duas salas. É, na semana, a gente teve na primeira semana em Rio e São Paulo, e a gente deve voltar para outras salas diferentes. Nessas mesmas capitais. A gente tem um Instagram da Garimpo Filmes, né? Garimpo underline Filmes. A gente tem também da Art House, que é a nossa distribuidora, e o meu Instagram, que é tuca.siqueira, quando a gente sempre divulga toda quarta-feira a programação da semana seguinte. Em julho, a gente é certeza de voltar para São Paulo, mas aí a gente já volta ocupando a sala do IMS.
Perfeito. Tuca Siqueira e o documentário Buenos Aires, lindo. Amei o filme, amei nossa conversa. Muito obrigada pela presença aqui no Noite Total. Tuca, volte sempre. Sucesso.
Muito obrigada e boa noite para todo mundo. E um abraço para você, Nadete.
Abração.
CBN Noite Total. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. CBN Noite Total.
Sobre a rainha do rock, Tina Turner. Nós estamos aqui com a Ana Lu Pimenta. Ela é atriz, cantora, dubladora, fonoaudióloga e ela interpreta a Tina Turner no Tina Turner, o musical, que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Santander. Ana Lu, bem-vinda, boa noite.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Ah, que maravilha, o prazer é nosso. Nossa, só para situar, é um espetáculo que é internacional, inclusive premiado, né, lá fora.
Sim, exatamente, é um espetáculo que começou em Londres, foi para Broadway e já viajou ali alguns lugares, né? E aí agora a gente está fazendo aqui no Brasil essa mesma montagem que a gente chama de réplica, né? Do mesmo jeito que foi feito em todos os outros países, agora a gente está fazendo aqui no Brasil.
É a versão brasileira desse musical sobre a Tina Turner. Sim. Ana Lu, e aí, como que é, né? Como foi a sua preparação para viver Tina Turner, né, nos palcos, assim, tanto como atriz, mas também como cantora, né? Você que é fonoaudióloga, especialista em voz, como foi chegar na voz da Tina?
Sim, foi um processo muito minucioso, né? Porque quando a gente vai interpretar um papel de uma personalidade que existiu, né? E que as pessoas têm uma memória afetiva, esse trabalho fica um pouco mais complexo do que uma personagem fictícia, né? A Tina é uma pessoa que tem uma voz muito específica e que está na memória afetiva do público no mundo. Então, no primeiro momento, quando eu fui escolhida pela direção desse espetáculo, eu tive 5 meses para me preparar, então eu realmente me aprofundei muito, ouvindo toda a discografia da Tina. E aí, quando os diretores chegaram e a gente começou realmente o processo dos ensaios, a gente fez uma pesquisa quase que cronológica, assim, vocal dela, né? Porque ela não começou cantando com a voz que a gente conhece, né? Que tá na nossa memória. Aquela voz rasgada, com bastante metal, rouca. Quando ela tinha 20 anos, ela não tinha voz exatamente daquele jeito. E eu faço ela na peça dos 16 aos 48 anos. Então,
nossa, você faz a mudança do canto. Que difícil, né?
Antes de mim, tem uma atriz criança que faz o início do espetáculo. Mas aí, aos 16, logo assim, nos primeiros 5 minutos do espetáculo, já troca para mim. E aí, eu vou até o final da peça. E é isso. Então, a gente teve que fazer uma construção da voz dela ali dos 16 aos 48.
Mas só para entender, a voz dela foi mudando. A gente vai mudando a voz mesmo ao longo do tempo. Mas para além das questões da idade, né, do tempo e tal, também a Tina Turner, ela foi aprimorando a técnica do canto, é isso?
Exatamente. A cantora que a Tina era aos 16 não é a mesma que ela é aos 48, né? Ela primeiro... todo cantor, né, tem um processo de amadurecimento vocal. E para além disso, tem um processo de personalidade, de identidade, né? Então, assim, no início da carreira dela, ela cantava o que o marido queria, né? O que o Ike queria, o que aparecia para eles cantarem. A partir do momento que ela sai dessa relação, ela começa a ditar o que ela quer cantar, né? E aí vem outras personalidades, para além dos anos de estrada cantando, a voz já modifica. E é isso, ela vai começando a botar a personalidade dela na maneira de cantar,
que interessante,
né?
Quer dizer, ela depois que ela se livra, né? Eu falo se livra porque esse marido, ele era abusivo, ele agredia ela, né?
Exatamente.
Depois que ela se separa, aí ela desabrocha como cantora?
Aí ela começa a cantar o que ela quer cantar, né? A gente tem um momento da peça que ela fala, agora eu quero cantar o que eu quero cantar. E o que ela queria cantar? Ela queria cantar rock and roll. Então, é aí que começa realmente um lugar de identidade. Ela tinha sempre teve muita personalidade, né? Mas ela ali era muito tolhida, né? Ela fazia muito o que ele queria.
Que loucura. E antes dela se encontrar na música a partir do que ela queria, ela cantava o quê? Pop? O quê?
Ela cantava blues. Ela cantava blues com ele, né? Cantava soul, R&B, né? As músicas que na verdade eram as músicas possíveis de pessoas pretas cantarem naquela época,
isso,
né? Quem cantava rock and roll e ficava famoso não eram os pretos, né? Eram os brancos. Então, aí veio um caminho também de liberdade, de personalidade, de empoderamento, né? De poder se apropriar de coisas que não eram de mulheres como ela, né?
Aliás, né, Ana Lu, a Tina Turner realmente, ela quebra muitos tabus, né?
Muito.
De raça, de gênero e também de idade, né? Porque ela ficou longeva na música.
Exatamente. Ela, na verdade, só virou a Tina que a gente conhece depois dos 40 anos,
olha,
né?
Isso.
Que é o momento que a gente chega ali na peça. O final da peça, ela tem 48 anos e é o maior show da história da vida dela, que é o show do Maracanã, que é o show do Brasil, né? Então, ela fez, se eu não me engano, um no Pacaembu, em São Paulo, e aí fez o do Rio, que é a mesma turnê, e no Rio deu 180 mil pagantes dentro do Maracanã, né? Então, isso aos 48 anos, isso foi o auge da carreira dela.
Que coisa
incrível. Hoje em dia, antigamente já era, né, impressionante esse marco, assim, a pessoa realmente conseguir ficar famosa depois dos 40 anos é, né, um marco. E aí ela, dali ela só subiu.
Nossa, que bom, hein? Que bom que ela teve essa força. E ela já vem, vamos falar da trajetória da Tina Turner, a trajetória que é contada no musical Tina Turner, o musical, que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Santander. A Ana Lu Pimenta aqui conosco, ela interpreta a Tina Turner, né? Depois dos 16. Antes dos 16 é a Carol Roberto, né?
Não, na verdade a Carol Roberto, ela faz o espetáculo quando eu não faço.
Ah, entendi.
A Carol é a linha alternante.
Então, desculpa.
E aí a gente tem um elenco infantil, que tem três crianças que alternam o papel de Tina pequenininha.
Ah, meu Deus do céu!
É a Alice, a Maria Clara e a Lorena.
Ah, então tá. Desculpa, Carol Roberto, fiz essa confusão aqui. Bom... e aí a Ana Lu interpreta. Ana Lu, que é atriz, cantora, dubladora, fonoaudióloga, está aqui conosco falando sobre o espetáculo. Bom, falamos aqui sobre a sua preparação para cantar, né? Da forma como Tina Turner cantava e também todo o processo de amadurecimento do canto dela. E a história dela, hein, Ana Lu? Já desde a infância, né? É de superação.
É uma história de muita superação, né? De muita... resiliência, assim. Na casa dela era uma casa que já tinha violência doméstica, né? O pai agredia a mãe, já era uma relação conturbada. Num determinado momento, esses pais resolvem se separar, a mãe vai embora e o pai entrega ela para a avó. Então, é uma infância já de muita tristeza, de abandono, né? E aí, depois, essa avó falece e ela volta a morar com a mãe, numa relação muito difícil, né, que ela cria com essa mãe, porque a mãe, ela não foi uma filha desejada, então a relação dessa mãe com ela não é uma boa relação, então tem uma relação difícil ali, de mãe e filha. E aí, dali, ela conhece o Ike e vai para a estrada com ele. Num determinado momento, ele propõe casamento, e para ela... viver ali na estrada fazendo os shows era tudo que ela sempre sonhou, então fazia parte do caminho que ela estava ali. Ela não se via em outra escolha, então ela acaba casando com ele, e aí são 16 longos anos de muita violência, né? E muita agressão psicológica e física.
É, terrível, né? Ele tinha problemas com droga, né? Com cocaína,
tinha.
O álcool,
tinha.
Né?
Sim.
A Tina não, né?
A Tina não. A Tina, inclusive no livro, nos filmes, tudo, em todos os depoimentos dela, ela diz que ela não usava drogas e que tiveram alguns momentos que ele obrigou ela a usar, mas enfim, para realmente violentar ela, enfim, estuprar, mas que ela não usava, né? O único momento da vida dela que ela realmente usou algo foi para realmente tentar se suicidar. Foi quando ela tentou a primeira vez largar ele, e aí ela tomou mais de 50 Valiums, né? E para tentar tirar a própria vida.
Trágico, hein? Ainda bem que não deu certo. E ainda bem que aí ela ela criou coragem, força
para largar ele.
Mas aí ela larga ele.
Ela diz.
Conta.
Ela diz isso, que quando ela viu que ela não tinha conseguido morrer, E ela entendeu que ela tinha algum propósito de vida, então, ainda para ser cumprido. E que aí ela seguiu e alguns anos depois ela conseguiu largar ele.
Ela já era conhecida, já ganhava dinheiro?
Antes. Já, ela já era conhecida como partner dele, né? Era Ike and Tina Turner.
Tinha uma dependência, né? De trabalho.
Tinha, exatamente. E aí, quando ela resolve se separar, ela larga tudo, né? Assim, ela quando ela abandona ele, depois de ter apanhado muito, ela consegue fugir. Ela entra num hotel e fala, eu preciso de um quarto para ficar. E ela larga tudo mesmo para trás, assim. Ela tinha 36 centavos na conta dela, no nome dela. Ela não tinha um real, porque ele não dava dinheiro para ela. Ela fazia... Há 16 anos ela trabalhava com ele e ela não ganhava dinheiro. Entendeu? Isso é muito, né, para a gente na nossa cabeça, assim, entender.
Sim, é abusivo mesmo, né? Em todos os sentidos, inclusive financeiro.
Se ela precisasse comprar uma roupa, ela pedia e ele dava dinheiro na mão. Então, assim, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. E aí, quando ela foi se separar, ele proibiu ela de usar o nome Tina Turner, porque foi ele que deu esse nome para ela.
Nossa.
E aí, ela falou, essa é a única coisa que eu quero. A única coisa que eu quero é o meu nome, porque foi o nome artístico que eu construí.
Sim.
Né? Anos na estrada e tal. E aí, ela deixou todo o dinheiro para trás. Ela saiu sem imóveis, sem bens, sem nada, mas conseguiu o nome. E aí, com o nome, ela reconstruiu a carreira.
Que história de luta, né, Ana Lu? Interpretar essa mulher, né? A gente falou do canto, mas interpretar essa figura, imagina a força que tem essa figura, né, da Tina Turner?
Pois é, eu digo que uma coisa vem acabando atrelada à outra, assim, né? Contar essa história é muito forte, né? Porque principalmente... num momento que a gente vive de tanta violência, né, e feminicídio, e escancarado, assim, isso sempre aconteceu, mas a gente está num momento escancarado, então viver essa história todos os dias é muito forte, e acaba que a gente transmite tudo isso que vem acontecendo, né, durante a cronologia da história, nas canções, né, e aí, com isso, a voz também vai mudando, porque você vai acumulando ali as dores que ela está sentindo e, ao mesmo tempo, depois que ela larga ele, a ascensão da carreira dela, sabe? Então, é muito forte, realmente. A gente tem muitas sessões na semana, por isso que a gente tem a Carol também alternando nesse papel, porque são 3 horas de cenas muito pesadas, 26 músicas para cantar, muitas coreografias e uma energia que a gente precisa tentar fazer algo para chegar perto, porque não tem como ser a Tina, né? Ali a gente faz realmente uma homenagem. Então, mas para a gente chegar realmente é um trabalho, assim.
Maravilhoso. Ó, espetáculo sobre Tina Turner, hein, gente? Essa história toda, todo esse figurino, a interpretação da Ana Lu Pimenta, né? E também na Carol Roberto, elas vão, né, revezando ali na interpretação. Tem a Tina Turner criança. Nossa, gente, que fofura, né?
Muito lindo.
Né? Aí você falou de um elenco criança, porque não é só a Tina, não é só a menina que interpreta a Tina.
Isso, na verdade são 3 meninas que se revezam fazendo a Tina.
Uhum.
E tem outras 3 meninas que se revezam fazendo a irmã da Tina, que é a Aline. E essas mesmas meninas fazem o filho mais velho da Tina.
Tá.
Então, são 6 meninas ao total, 6 crianças, né, que Sim. fazem parte do nosso elenco.
E aí tem, aí tem a Tina, óbvio, né, que a Ana Lu
Sim,
interpreta.
Isso.
E tem o Ike também.
Tem o Ike, que é feito pelo maravilhoso César Mello.
É o marido, né, da Tina Turner.
Isso. É o primeiro marido, né, o marido que realmente começou essa carreira dela. E aí depois a gente tem o segundo marido dela, que é realmente com quem ela viveu até morrer, né? Que é o Irving, que ele era 16 anos mais novo que ela, trabalhava no marketing dos shows dela. E os dois dizem que foi amor à primeira vista, assim. E ela disse, né, antes de morrer, que foi realmente o único amor que ela viveu de verdade, né? Na vida, que curou todas as feridas dela, que viveu com ela até a morte, né?
Ela, bom, aí ela foi até os 80 e poucos, né, Tina?
Isso, exatamente, 83.
83. Bom, mas no musical vocês param no, com 48 de idade, que é o auge da Tina Turner.
Isso, a gente para em 1988, no show do Maracanã.
No show do Maracanã, maravilhosa, com aquelas pernas todas, aquela disposição, aqueles cabelos, aquela
Exatamente.
Voz. Muito legal, Ana Lu. Então fica o convite para o pessoal assistir ao espetáculo sobre Tina Turner e vai até... É curta a temporada,
vai,
né?
Vai até 12 de julho. A gente fica de quinta a domingo no Teatro Santander. Quintas, sextas, às 8 horas. Sábado a gente tem sessão às 4 e às 8 e meia. E depois a gente tem no domingo às 3 e 7 e meia.
Bom, Ana Lu, muito legal, parabéns, viu? Muito, muito importante
muito obrigada,
esse espetáculo, amei. Beijo.
Exatamente, espero vocês no teatro.
Obrigada, beijo. Um beijo. Ana Lu Pimenta, atriz, cantora, dubladora, fonoaudióloga, especialista em voz, ela interpreta Tina Turner no Tina Turner, o musical. Está em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo. It's
physical, only logical. CBN Noite Total.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira. Todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Tânia Morales recebe o médico Orlando Maia para falar sobre o AVC.
Vamos falar sobre o AVC, entender os tipos de AVCs. Estamos aqui com o neurocirurgião Orlando Maia. Doutor Orlando, bem-vindo, boa noite.
Boa noite Tânia, boa noite aos ouvintes aí da CBN. Espero poder ajudar a dissecar, falando assim, um pouco melhor as informações de AVC.
Então, o que é exatamente o AVC, o acidente vascular cerebral, doutor?
Então, é uma síndrome neurológica, né, caracterizada por uma situação aguda, é uma situação súbita, onde você tem dois tipos importantes. Um é o AVC hemorrágico, que acontece em 20% dos pacientes, que é onde você tem uma hemorragia cerebral causada por um rompimento de um vaso, ou para um rompimento de um aneurisma ou de uma malformação, mas é a menor participação. E 80% dos casos é causado por um entupimento de um vaso, que a gente chama de AVC isquêmico, uma falta circulatória cerebral causada por um entupimento, ou seja, falta circulação cerebral por uma obstrução.
Esse entupimento é por quê?
Então, é causado por algumas situações. Ou a pessoa tem uma doença cardíaca, né, que pode soltar um coágulo, um trombo, uma situação que vai e navega na circulação e vai até o cérebro e entope. Uma outra situação pode ser a pessoa ter uma doença num vaso que faz a irrigação do cérebro, chamado carótida, onde ele pode entupir esse vaso. Então é um entupimento mecânico, é uma obstrução causada por algo que entra na navegação sanguínea, na circulação, e chega lá dentro da artéria cerebral e entope a artéria cerebral. E como o cérebro ele é ávido por oxigênio, né? É ávido por oxigênio e glicose, quando entope, o neurônio começa a morrer e perde a função neurológica, né?
Um coágulo é diferente de um aneurisma.
Sim, um aneurisma é uma dilatação de um vaso causado por uma fragilidade desse vaso, normalmente de uma artéria, que ele rompe. Então o aneurisma promove uma hemorragia, é um AVC hemorrágico. E o coágulo é como se fosse uma sujeira, um enovelado de material orgânico que solta e ele navega na circulação e vai lá no, na artéria cerebral e entope. É um entupimento.
Porque às vezes já ouvi relatos de pessoas que têm um coágulo identificado no corpo.
Sim.
Né?
Sim, sim.
E aí como é que faz? Porque aí esse coágulo pode ficar quietinho ou então ele pode entupir e a pessoa tem um AVC.
Sim, existem algumas situações clássicas. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, que têm coágulo no coração. Ou pessoas que têm um problema de varize e desenvolve trombose venosa, ou às vezes nem relacionada à varize, trombose venosa das pernas, por exemplo, né, que não dá AVC, mas a trombose venosa das pernas pode dar embolia pulmonar, que é um êmbolo, da mesma forma, é um coágulo da mesma
sobre
forma.
Sobre pros pulmões, né?
E sobe para o pulmão. E já o do coração entra na circulação e como assim? Olha a importância do cérebro. 30% de todo o sangue que sai do coração, ele vai para o cérebro. Dado o tamanho do cérebro, em torno de 1 quilo, né, ele recebe muita circulação. Então, quando sai da circulação cardíaca, o primeiro caminho é ele ir para o cérebro. E aí ele entope um vaso cerebral.
Então, mas aí se a gente vai no médico, aí vai lá, faz exame e fala, tem um coágulozinho. O que a gente faz? Precisa se livrar do coágulo.
Quando existe esse coágulo identificado previamente, existem remédios chamados anticoagulante, né? Você dá uma medicação que afina todo o sangue para não desenvolver novos coágulos e que também dissolvem aquele coágulo que está lá no coração. Mas o maior perigo, Tânia, não é nem esse êmbolo crônico, né? Normalmente é o êmbolo novo. É aquele êmbolo que a pessoa não sabe que tem, né? E por isso o AVC é uma doença traiçoeira, né? Uma doença muito comum, é a doença que mais mata e deixa sequela aí no mundo e no Brasil, se você falar de doença isolada, né? Então, assim, é porque existe uma situação súbita que forma um coágulo normalmente relacionado a um ritmo inadequado do coração, chamado arritmia, ou essas obstruções circulatórias dos vasos que vão para o cérebro, causadas por placa de colesterol, por envelhecimento da artéria. Então, um somatório de fatores determina a formação desse coágulo e esse entupimento.
E aí, nesse caso, é muito rápido.
É súbito, né? É uma situação que acontece de uma hora para outra, sem dar qualquer aviso ou sintoma, né? E uma emergência, porque existe tratamento, né? Assim como a gente falou do tratamento com anticoagulante para o que a gente sabe que tem, existe o tratamento com remédios apropriados para dissolver esse coágulo agudo também, que tem um outro nome, não é um anticoagulante, né? Na verdade é um trombolítico, é um dissolvedor desse trombo, né? Que a gente faz na veia e a gente tem um tempo para fazer isso, até 4 horas e meia é o tempo ideal para você injetar do início do sintoma. Então a gente chama das horas de ouro, né? Então por isso que a gente sempre alerta, e a nossa função aqui agora é essa, dizer que se você tem um sintoma neurológico, você não deixar para depois, entendeu? Você tem que ir o mais rápido possível, porque tem tratamento. E quando o trombo, o coágulo é grande ou está num vaso muito calibroso, a gente também pode entrar com um catéter pela virilha, equivalente ao que se faz para angioplastia do coração, e a gente vai lá e aspira, suga esse trombo, né? Ah. Retira ele mecanicamente, né? Como se estivesse passando um desentupidor, né?
Nossa.
Daquele coágulo.
E como é um sintoma neurológico que o senhor falou, né?
Então, é caracterizado por uma doença aguda e uma paralisia, né? Ou você tem... A gente dá algumas dicas para que você... a pessoa treine as pessoas a identificar, né? Porque a pessoa pode desenvolver esse sintoma ou com uma perda de fala. Então, você orienta a pessoa a falar coisas comuns e responder coisas comuns. Mas ela pode, eventualmente, também perder o movimento de um lado do corpo ou a visão de um lado só. Né? Ou a pessoa apresentar uma vertigem, uma tonteira inadequada. Então, tem alguns sintomas neurológicos que a gente considera e a gente faz nesse exame para ver se a pessoa tem essa disfunção neurológica aguda.
Isso seria um AVC?
Isso seria um AVC. Acidente vascular cerebral, tem outros nomes. Tem gente que chama isso de acidente vascular encefálico, porque está dentro da cabeça e dentro da cabeça tem cérebro e cerebelo. Tem pessoas que chamam de derrame, né? Tem outros nomes, mas a gente, na medicina, tentou ficar com um nome único, AVC.
Tá, então se a pessoa sentir esse sintoma... Minha mãe, por exemplo, ela teve, mas foi o transitório, ela ficou... Passou.
O transitório, Tânia, é uma excelente situação para que você não deixe para depois uma investigação. Porque, às vezes, o transitório ele é um aviso de que algo definitivo pode acontecer. Então, toda vez que a pessoa teve uma deficiência neurológica que melhorou espontaneamente, que isso é caracterizado o AVC transitório ou ataque isquêmico transitório, que é o nome médico para isso, tem que ser investigado a causa desse ataque isquêmico transitório, porque isso pode ser uma situação que está assim, ó, eu estou vindo agora, mas amanhã ou daqui a pouco pode vir um definitivo.
Forte. Sim.
Isso aí.
Bom, o senhor falou de problemas no caso do coágulo, né? Problemas de arritmia que forma esse coágulo. Sim. E tal. Quer dizer, a pessoa já teria um problema prévio cardíaco, né? Ou então colesterol, né? Que vai formando as placas. Então já existem condições prévias para um AVC, né? Aí, claro, aí vai da qualidade de vida também, dos hábitos de vida.
Não tenha dúvida que tudo que você possa fazer de forma preventiva, né, você leva a hábitos de vida saudáveis, né? Então, se você seguir os passos da Organização Mundial de Saúde para longevidade, vai estar lá. Não fumar, prática de exercício físico regular, controle das taxas de colesterol e de glicose, alimentação saudável, meditar ou religiosidade para você limpar sua mente, seu cérebro. Então tem as recomendações que a gente sabe que são recomendações de um ponto de vista saudável. E uma outra recomendação que eu dou também sempre é assim, se você tem histórico familiar de AVC, histórico familiar de aneurisma, histórico familiar de hemorragia cerebral, é fazer os exames preventivos. Né? Hoje existem exames acessíveis a toda a população, de uma forma geral, de forma preventiva, que é o ultrassom das carótidas, que é os exames mais especializados de ressonância e de angiotomografia. Né? Esses, no entanto, mas o Doppler de carótidas, os exames do coração, que um eletrocardiograma, por exemplo, pode identificar uma arritmia. Né?
Agora, o aneurisma a gente também consegue identificar previamente ou ele também acontece subitamente?
Sim, o aneurisma, inclusive, o aneurisma deve. É uma situação que a gente persegue no nosso dia a dia, porque eu digo que aneurisma tem dois nomes para a mesma doença. O aneurisma que não rompeu, que você identificou ele preventivamente através de exames, e os exames são os mesmos, né? Angiotomografia e angiorressonância, né? Então, quando você tem uma história familiar, quando você tem uma dor de cabeça atípica, uma dor de cabeça que continue sempre mais de 3 vezes na semana, mais de 3 vezes no mês repetindo, então você vai identificar esse aneurisma e você vai tratar ele, né? Hoje a gente também trata esse aneurisma por catéter, chamado embolização, né? Um procedimento com risco baixíssimo para tratar um aneurisma, e diferente dessa outra doença, que é o aneurisma que rompeu e você descobriu por uma hemorragia súbita e uma situação neurológica gravíssima, que é uma hemorragia cerebral, que infelizmente leva a óbito de metade dos pacientes que rompem agudamente esse aneurisma e deixa sequela para os outros que ainda vão sobreviver dessa doença. Então, a prevenção, né, é muito importante numa doença tão grave quanto o aneurisma e AVC em si.
Quer dizer, quando identificar um aneurisma que não rompeu, porque quando rompeu já, o problema já instalou-se, tem que tirar esse aneurisma, é isso? Tem que tratar esse aneurisma.
Sim. É, existem três formas de conduzir o tratamento de um aneurisma descoberto, né? Existe a cirurgia convencional, que é a cirurgia mais clássica, onde você abre, tem um corte na cabeça e você coloca um clipe, uma situação cirúrgica que você clampeia aquele vaso. Existe a embolização, que é um cateterismo que você entra pela virilha, navega pela circulação, uma navegação muito semelhante ao outro AVC que eu falei para você que a gente aspira. Esse aí a gente vai lá e promove a exclusão do aneurisma, ou com um stent, ou com o material que você coloca dentro dele. E uma terceira possibilidade são aneurismas que às vezes você descobre, mas eles são muito pequenos, de características pouco agressivas, e você acompanha, você leva um acompanhamento desse aneurisma ao longo do tempo para ver se ele vai mudar a característica dele para eventualmente realizar o tratamento.
E nesse caso não há motivo para pânico?
Não, de forma nenhuma. Eu acho assim, obviamente assim, aneurisma é uma situação que ninguém quer ter, assim como um AVC ninguém quer ter, mas assim, esse objetivo nosso aqui hoje a ser cumprido é esse, é alertar que existe uma doença que é prevenível, né? Você pode ter prevenção dessa doença, não deixar que ocorra uma situação grave, que é um AVC hemorrágico por um aneurisma ou um AVC isquêmico. Então, os exames são para isso, são para que a gente tenha a real situação, e o médico vai chegar à conclusão do melhor caminho. O melhor caminho seu é para você só acompanhar esse aneurisma, ou o melhor caminho para você realmente realizar a embolização desse aneurisma ou demais, né?
Muito bom, doutor Orlando Maia. Muito obrigada, viu, doutor Orlando? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Tânia. Eu que agradeço. Espero estar aí à disposição de vocês e dos ouvintes da CBN.
Muito obrigada, doutor Orlando Maia, neurocirurgião, conversando conosco sobre AVC, o acidente vascular cerebral, né, que pode ser o isquêmico, que é 80% dos casos, né? O AVC é o derrame, né? O isquêmico, que é por causa de um coágulo, ou o hemorrágico, que é por causa de um aneurisma. O hemorrágico já é mais grave, o hemorrágico já pode levar à morte mesmo. O AVC isquêmico deixa sequelas, né, e tem graus. Bom, qual é a recomendação geral? Fazer exames e tal, e cuidar da saúde, né? Aqueles hábitos saudáveis sobre os quais a gente sempre fala aqui no programa.
CBN Noite Total.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória de uma das marcas de café mais sustentáveis do Brasil, que abraçou a agricultura regenerativa para garantir um café de alta qualidade e resistente às mudanças climáticas.
Se você tem um solo rico, forte, que não deixa a água embora rapidamente, e você tem uma biodiversidade grande, aquele cafezal está mais preparado para resistir a esses impactos que vieram para ficar. É você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente.
Eu converso com Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8:10 da manhã, com reprise 10:30 da noite.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Tânia Morales conversa com o autor do livro Viver e Trabalhar em Condomínios, Roberto Viegas.
Vamos falar sobre o funcionamento dos condomínios. Estamos com o Roberto Viegas, ele é jornalista, ele atua no mercado imobiliário há mais de 25 anos, ele foi diretor de incorporadora, ele é consultor de incorporadoras, construtoras e administradoras de condomínio, mediador de assembleias, de instalação de condomínio, tem uma experiência vasta nessa área e está lançando o livro Viver e Trabalhar em Condomínio, um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial. Livro publicado pela editora Alta Books. Roberto Viegas, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes, quem nos acompanha também pela internet.
Nossa, é muito importante falar sobre isso, né? Porque, bom, pelo menos eu moro em São Paulo e eu vejo a quantidade de prédios que construídos, eu imagino que essa realidade se estenda também por outras cidades grandes pelo país, quer dizer, cada vez mais as pessoas estão vivendo em condomínios, Roberto.
É bem isso mesmo, viu, Tânia? Inclusive, pelo horário que a gente está conversando, muita gente deve estar saindo de uma assembleia de condomínio agora, seguramente, ou muita gente estava participando ainda de uma assembleia de condomínio, que normalmente são realizadas à noite, né? E não tem dia certo para acontecer, né? Mas o importante é que o mercado imobiliário nos últimos 20, 30 anos, ele desenvolveu um volume muito grande de empreendimentos imobiliários com essa característica, né? Empreendimentos verticais, horizontais também, formados em condomínio, para poder otimizar o terreno e garantir a construção de mais moradias simultaneamente e também em áreas mais próximas dos centros urbanos. Foi exatamente isso que aconteceu. E eu acompanhei essa transformação já há 25 anos que eu estou nesse mercado. Antigamente, Tânia, quando a gente entregava um prédio em São Paulo, era uma torre única, 40, 44 apartamentos, uma área de lazer pequena. Eram famílias que já estavam já estabelecidas, pessoas que eram ou comerciantes, empresários, tinham uma boa renda, porque poucas pessoas tinham condições de financiar o imóvel. O imóvel era uma tabela curta de financiamento. Hoje, as condições de financiamento são muito mais acessíveis e os prazos ainda mais longos, né? Então, isso, graças a Deus, também deu mais acesso à casa própria para muita gente. Os programas habitacionais de todos os níveis de governo também criaram condições para que isso crescesse e é muito importante. Gera emprego, gera negócio, valoriza as cidades, começa a criar bairros novos, agregando agora os condomínios clube, os condomínios multiuso, que tem outros elementos que compõem esse ambiente, a residência, comércio, escritório, às vezes tudo num complexo só. Só que tem um detalhe, tem pouca gente nesse cenário todo pensando na vida em condomínio. Como as pessoas, gente, vão viver nesses espaços?
Existem códigos específicos, né? Para viver em condomínio. Eu, por exemplo, eu sempre vivi em casa e se eu for morar num prédio ou num condomínio residencial, eu teria que aprender. Mas uma questão aqui, Roberto, existem regras que são gerais, que se aplicam a todos os condomínios, ou cada condomínio tem as suas regras? Então, se você vai mudar de prédio para outro prédio, você vai ter que se reaprender a partir daquelas regras específicas.
Tânia, você vive a situação de boa parte das pessoas que hoje estão morando em condomínio, estão fazendo essa experiência pela primeira vez, morando em apartamento, ou até morando numa implantação de condomínio, que é muito mais complicado, é começar um condomínio do zero, né? Aquelas pessoas que estão muito animadas para morar em apartamento, são os primeiros a morar no prédio e depois não suportam o barulho que tem que enfrentar das obras de todos os apartamentos no entorno delas. E elas nem percebiam que iam enfrentar essa situação. Mas, no geral, o que a gente enfrenta em relação ao condomínio? Até para as pessoas compreenderem, né? Existe uma lei que trata da composição dos condomínios e essa lei é seguida pelas incorporadoras e depois os condomínios instalados também a seguem. A partir daí, cada condomínio também desenvolve, a cada prédio lançado, uma convenção de condomínio. E a convenção estabelece regras específicas de operação daquele tipo de prédio. Então, às vezes, é um prédio que tem só unidades residenciais, ou comerciais, ou às vezes misturam os dois, e tem que criar regras na própria convenção para que isso funcione bem, para as pessoas saberem quando estão comprando, como vai funcionar o prédio delas. E depois que elas mudam para o prédio, aí sim se cria o regimento interno ou o regulamento interno. E esse regulamento, ele varia mesmo de prédio para prédio. Às vezes você tem dois prédios idênticos, um lado a lado, mas a característica de cada um, do perfil dos moradores, é diferente, e eles querem um prédio mais restritivo em relação a barulho, a ruído, mais punições, mais advertências para qualquer tipo de infração, criam ambientes que eles não querem circulação, enfim, cada condomínio vai criando o seu. Por isso que é importante as pessoas participarem da vida em condomínio, não só respeitando as pessoas, criando um ambiente, colaborando para um ambiente de convivência harmônica, mas também participando das assembleias de condomínio, para poder usar o seu voto e manifestar a sua posição.
É, porque é na Assembleia que se estabelecem essas regras, né?
Há uma série de estudos antes para isso, né? Normalmente é criada uma comissão para elaborar sugestões. Essas sugestões são apresentadas no regimento interno para que todos analisem, vai para uma assembleia para votação, inevitável que a maioria vai vencer, aí o quórum é simples, né? A maioria vence, só que muitas vezes as pessoas não se articulam, não se organizam para participar e deixam de ir na assembleia. E aí quem foi, votou e decidiu por quem não foi também.
Gente, é que nem na política, né? Só que é num microcosmos, que é dentro de um condomínio. É. Mas é isso, né? Tem regras, a participação dos moradores, no caso, a participação popular é importante para fazer valer, né, o interesse de cada um deles, mas precisa se organizar, precisa comunicar, né, conversar. Deve também haver grupos, porque tem a disputa. Depois eu quero falar mais um pouco sobre o livro, é que agora uma coisa está puxando outra aqui, o Roberto Viegas lançando o livro Viver e Trabalhar em Condomínio, e aí eu fiz o paralelo com a política, e existem também, né, moradores que se organizam e defendem determinado síndico, e aí depois faz a eleição, e não tem essa coisa meio da campanha também, meio que eleitoral, assim?
A política faz parte da vida da gente. E o condomínio não poderia deixar de ter também esse ingrediente político. Se a gente fizer o paralelo com a política, eu diria para você que o condomínio é como se fosse uma cidade. E que o síndico é como se fosse um prefeito. Os conselheiros do prédio são como se fossem os vereadores, representantes da maioria dos condôminos, e os condôminos em geral são os eleitores, cidadãos que votam, decidem, cobram, reclamam, pedem providências, e também falam mal do síndico, como falam mal do prefeito, né? Você entra numa cidade, tem uma lombada, você já vai e xinga o prefeito, né? É até folclore isso, né? No condomínio, se tem alguma coisa errada, já vai a orelha do síndico, já vai arder, as pessoas já começam a falar dele. Então, e essa política, ela é uma política de boa vizinhança também, da convivência das pessoas, mas o que a gente percebe hoje é que o clima político que a gente vê no país, às vezes com essa briga muito radical de poder, né, de dois lados, esses dois pontos de conflito inteiro, isso aí também se transfere para o condomínio.
Pois é.
E as disputas no condomínio vão ficando nervosas, mais violentas até, não só para eleger ou manter algum determinado síndico, mas também para aprovar qualquer tipo de coisa. Então, se um determinado grupo defende uma ideia, as pessoas discutem as pessoas que propuseram aquilo e não a ideia que foi colocada em discussão.
Ai, meu Deus.
Esse que é o grande problema. Eu acho que o livro aborda um pouco disso. Por quê? A gente está hoje muito mais preocupado em desenvolver e entregar os empreendimentos imobiliários, criar os condomínios, mas há pouco trabalho sendo desenvolvido. Muitas empresas já fazem isso, por incorporadoras e construtoras, mas há pouco trabalho ainda desenvolvido na medida da necessidade que esse mercado oferece, para quê? Para preparar as pessoas para exercitar essa vida em condomínio. Significa respeito, tolerância, respeito às pessoas, respeito às regras do condomínio, respeito às leis. O que é lei para a gente aqui fora é lei dentro do condomínio também. E tem gente que acha que não é assim. Isso que é o problema.
Mas tem gente que não respeita a lei aqui fora, né? Tem
também,
gente que não tem a noção de civilidade, que coloca o seu próprio interesse acima do outro. Aí isso se aplicar no microcosmo do condomínio, ou seja, quem sabe por meio da experiência do condomínio a gente possa criar cidadãos mais conscientes, será?
Eu acredito.
Acredito, sabe por quê? A relação de condomínio, ela tem um outro lado, né? Por exemplo, se você vai no trânsito, a gente fala muito que o trânsito é violento, que as pessoas não se comportam adequadamente no trânsito, são violentas, agridem, xingam, mas ela passou, a pessoa vai embora, raramente você vai ter oportunidade de cruzar com aquela pessoa na sua vida, falando numa cidade grande como São Paulo. Agora, no condomínio, se você tem um mau desentende com o seu vizinho, você vai encontrar com ele no elevador quase todo dia, e você nem sabe, os seus filhos e os filhos dele brincam no playground juntos. Os filhos se dão bem, as mulheres às vezes se dão bem e os maridos brigaram por algum motivo qualquer. Riscou o carro, fechou o carro.